E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nossa, gente, quanto tempo que eu não faço um podcast aqui, né? Meu Deus do céu, gente, ó, sumi mesmo. Brincadeira, gente, ó, voltei aqui com tudo. E hoje, gente, depois de muito tempo, né? Hoje eu vim falar pra vocês de comeback, né? Comeback meu, comeback do Blackpink. Sei que eu tô um pouco atrasada em relação ao Blackpink, porque as meninas já vieram aí com o lançamento do álbum delas, né? Segundo álbum delas aí de estúdio, há umas semanas atrás. Mas, como meu comeback só aconteceu agora, eu resolvi fazer esse podcast pra vocês falando sobre Burning Pink, o segundo álbum ainda das meninas do Blackpink de estúdio. Um álbum que simplesmente conseguiu fazer com que todas as músicas, todas as faixas desse álbum entrasse pra Billboard Hot 100. Gente, simplesmente incrível. Olha o poder do Blackpink. E hoje eu vim contar pra vocês aí curiosidades e mais a respeito desse comeback das meninas aí que aconteceu em setembro desse ano. Na verdade, o comeback aconteceu em agosto, né? Com o lançamento do single de Pink Venom. Mas a gente teve aí o lançamento do segundo álbum e o, né, a música título. Né, a música que lança junto com o álbum, agora só em setembro. Mas é isso aí, gente. Então, bora, né, continuar esse podcast e falar um pouquinho pra vocês a respeito desse comeback das meninas. Vamos lá, gente. Seguinte, como vocês sabem, gente, o primeiro álbum, né, o álbum, assim, das meninas mesmo, foi lançado lá em 2020, que foi o The Album, né, a gente sabe esse nome bem artístico, essa coisa bem inovadora aí da ID, que é colocar os D antes dos nomes, assim. E a gente teve, então, um The Album, que teve mais músicas, né, acredito que o The Album teve mais músicas aí, com colaborações com Cardi B, Lady Gaga e, né, gente, e Selena Gomez. Foi simplesmente incrível, um sucesso também de álbum, e a gente teve juntamente com ele o lançamento do MV de Love Girls. Depois que as meninas foram então procurar, né, foram continuar em busca do amor, quem entendeu, entendeu, elas fizeram o The Show, que foi um show virtual lá em começo de 2021, em janeiro, pra ser mais específica, que simplesmente também foi um sucesso. Depois disso, as meninas entraram em um hiatus que simplesmente deixou muitos blinks tristes, porque a gente não imaginou que seria tanto tempo. A gente só teve as atividades solos em 2021 das meninas, que foi o lançamento de Gone, né, o solo da Rosé, e depois a gente teve o debut aí também do solo da Lisa, e depois disso a gente não teve mais nenhuma notícia aí do comeback das quatro, né, a gente queria o quê? Blackpink inteiro nas telas. E demorou muito custo isso, as meninas até pediram para que a gente esperasse mais um pouquinho, que elas estavam dando duro para que a gente, né, para que fizesse valer a pena esse comeback. E no entanto, que realmente valeu. Quando foi em agosto, gente, elas lançaram aí, anunciaram aí o lançamento de Pink Venom, que foi uma música que surpreendeu muitos Blinks de uma forma muito positiva. Muitas pessoas também falaram aqui, não gostaram tanto. Porque sempre tem essas pessoas, né, gente? Sempre tem os divididos, assim. Mas eu simplesmente amei Pink Venom, gente, de um jeito que vocês não têm noção. É a minha música favorita do Barney Pink. É uma música que a gente, muitas pessoas, inclusive eu, né, esperava que ia chegar o refrão e ia vir uma coisa forte, uma batida totalmente lá pra cima, mas é uma coisa mais sutil, mais suave e que conseguiu me conquistar, gente. Conseguiu prender a minha atenção, porque eu canto, gente, isso todos os dias e todas as horas. Como eu falei pra vocês, é uma coisa que prende mesmo. E Barney Pink também foi algo que me conquistou, né? As outras músicas também do álbum, muito incríveis, muito boas. Simplesmente incrível, né, gente? Vindo do Blackpink é simplesmente incrível. Enfim, gente, agora eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho a respeito das músicas, né? Quais músicas que nós temos nesse álbum. Então vamos lá. Burning Pink aí teve o seu lançamento, gente, de 16 do 9, né? Eu sei que eu tô um pouquinho atrasadinha, que nem eu falei pra vocês, porque tem aí que umas 3 semanas, mais ou menos 2 ou 3 semanas aí que lançou. E outra coisa muito legal da gente comentar, gente, é que Burning Pink simplesmente ficou com todas as 8 músicas na Hot Billboard 100. Gente, isso é incrível, sabe? Todas as músicas, gente, na Hot Billboard é uma coisa que, sabe, músicas mais tocadas do mundo, gente. É uma coisa assim que só o Blackpink tem o poder de fazer. A gente tem aí, dentre essas 8 músicas, Pink Venom, Shutdown, que é a música título, né? Ou seja, a música que lançou no dia do lançamento do álbum. E que simplesmente eu já vou comentar já já, tá, gente? Sobre Shutdown. Só sei que é uma coisa incrível. A gente tem também Type Girl, Yeah, que foi uma música que foi creditada e escrevida por Rosé e Jisoo. Temos também Heart Love, que causou muita polêmica, mas não deixa de ser uma música simplesmente incrível, que é cantada somente pela Rosé. Temos The Happiest Girl e temos Telly e Ready for Love. A gente sabe que Ready for Love, gente, a gente teve uma prévia dessa música lá em 2020, quando as meninas lançaram o documentário junto com a Netflix. A gente vê uma parte que as meninas estão no estúdio e estão cantando essa mesma música. Só que ali a gente só tem uma prévia, então não era obviamente o resultado final. E muitos Blinks pediram para que essa música foi lançada. Inclusive ela foi, só que em parceria com a PUBG, o PUBG, né? Aquele jogo lá de Battle Royale que as meninas são, como é que se diz? São embaixadoras, né? Acho que é embaixadoras, gente. É assim que se fala. Não sei, sou meio perdida em relação a essas coisas de jogos. Enfim, gente, continuando. Então a gente teve aí Shutdown, que foi essa música título, que foi juntamente lançada com Barney Pink, né, no dia do álbum. E foi uma música que, inclusive, a ID se pronunciou dizendo que era uma música que ia simplesmente revolucionar a K-pop, por causa que tinha uma batida muito diferente, tinha algo totalmente diferente. E o clipe também é muito diferente, porque ele passa uma mensagem que deixou muita gente confusa no começo. Mas a gente, quem entendeu, entendeu o que Shutdown quis dizer, gente. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Shutdown simplesmente foi um clipe muito lindo. Com certeza teve muito investimento, porque a própria ID se pronunciou dizendo que essa vinda agora, né, esse comeback das meninas aí, foi um dos mais caros. Eles gastaram mais de milhões de reais aí. Acho que mais de 1,5 milhão de reais que eles gastaram com o clipe ou de Shutdown ou de Pink Venom. Acho que foi o de Pink Venom, se eu não me engano, gente. Eles deram esse depoimento antes de Pink Venom. E Shutdown, gente, é simplesmente impecável, assim, sabe? É um clipe muito visualmente lindíssimo de se ver, muito bem trabalhado. A gente sabe que a edição do Blackpink de todos os clipes das meninas é muito bem feita. E com Shutdown, nessa nova era, não poderia ser diferente. Inclusive, quando a gente fala de Shutdown, a gente tá se referindo a algo mais ou menos dizendo vamos acabar com tudo ou feche tudo. E a gente tem cenas desse clipe em que as meninas estão fechando, como se estivesse fechando portões de garagem, assim, sabe? Ficou igual um shopping, assim, quando fecha, gente. A minha. Como é que se diz? O meu exemplo foi bem diferente disso, né, gente? Mas é mais ou menos isso que aconteceu. E muitas pessoas, então, começaram a entender que significava que provavelmente Blackpink daria disband. Isso simplesmente foi um surto para todos os Blinks. Todo mundo começou a pensar: meu Deus, como vai ser minha vida sem um Blackpink? E meu Deus, as meninas já vão se despedir. Mas calma, gente, que as meninas já deram um depoimento dizendo que elas iriam ficar muito tempo juntas ainda e que elas iriam trabalhar muito tempo juntas. O que dá a entender que provavelmente. Provavelmente ano que vem, que é quando as meninas completem 7 anos juntas, passou muito rápido, né, gente? Também as meninas vão ter o contrato delas, né? Que vai acabar ano que vem, 2023. Então, provavelmente dá a entender que as meninas vão renovar e vão continuar juntas aí, trabalhando e sendo o Blackpink. Né? Porém, quando a gente vê Shutdown, a gente dá a entender que não é o sentido de desband, e sim de que aquela era acabou. Ou seja, gente, que agora as meninas irão começar uma nova era, uma nova história, com música diferente, com conceitos diferentes. Tá mais ou menos pra vocês entenderem o que eu estou falando, gente, que o Blackpink não vai acabar. Ele só vai mudar, só vai, né, se tornar melhor ainda, gente. Enfim, Shutdown causou todo esse burburinho. Mas não deixou de ser icônico, né, gente? Porque simplesmente ele tem uma batida totalmente diferente do que a gente esperou. Como a própria ID disse, é uma coisa que a gente nunca viu no K-pop. E é algo revolucionário que foi, né, que o Blackpink trouxe. E é simplesmente incrível. Eu gosto muito de Shutdown também, gente. E é uma música muito boa também, tá? A gente, então, como eu falei pra vocês, tem todas essas músicas. Foi uma música muito legal, é uma música muito legal, né? Que foi escrita pela Rosé e pela Jisoo. E é simplesmente muito fofa, a gente gosta bastante. E ela me passa uma vibe muito retrô, sabe? Músicas anos 80. E enfim, gente, eu gosto muito também. Hard to Love, gente, é um pouco mais complicado aí, porque o que que acontece? Antes das meninas lançarem Born in Pink, surgiram boatos e burburinhos de que teria uma música solo da Rosé dentro de Born in Pink. E aí as pessoas começaram a falar: poxa vida, mas, né, a Rosé já tem um solo dela e tudo mais, então seria justo que tivesse então o solo da Jisoo. Nesse ponto, gente, eu concordo. Mas eu vou prosseguir aqui com a história para vocês entenderem. Beleza, isso foi boatos. Quando finalmente Barney Pink veio aí e as pessoas descobriram que esses boatos eram verdadeiros, foi simplesmente um surto. Muitas pessoas começaram a reclamar e dizer que eram só 8 músicas e uma delas ainda era solo. Enfim, só que aí, gente, pensa comigo. Se tá ali, gente, é porque
está autorizado de estar ali e elas entraram em consenso, entendeu? Porque, gente, tudo é conversado antes de acontecer. Então, gente, se a música da Rosé, este solo da Rosé está no álbum, foi porque as meninas conversaram e falaram, vamos sim colocar, vamos sim. E a gente sabe, né, que essa música também é muito boa, como todas as outras 7 músicas do álbum, gente. Heart Love tem uma música forte e fala muito, inclusive, sobre essa era da Rosé. Inclusive, eu creio acreditar que essa música pode ter sido produzida e escrita nessa mesma era, só não foi lançada como solo dela, talvez. Mas tem a mesma mensagem, até mesmo de Gone. E eu acho isso simplesmente incrível. Enfim, gente, com o lançamento aí de Burning Pink, a gente também teve o anunciamento de que as meninas iriam fazer a maior turnê mundial da sua carreira. Exatamente, gente, as meninas iriam, né, divulgaram aí que elas vão fazer uma turnê que vão passar pelo mundo todo, gente, exatamente. Onde elas conseguir passar, elas falaram que iriam passar, né? Não com essas palavras, gente, mas com esse mesmo sentido, entende? E as meninas, então, já divulgaram aí as datas de onde elas vão passar. A gente tem até o momento datas de que elas irão passar por vários lugares, várias cidades aí da Ásia e também alguns lugares da América do Norte, né? Porém, gente, quando a gente chega na parte da América do Sul, especificamente aqui no Brasil, gente, as coisas começam a ficar um pouco tensas, complicadas, porque a gente nunca tem um posicionamento aí, a gente também não foi revelado, né, se as meninas irão vir pro Brasil. A única coisa que a gente sabe é que em 2023 vai ter mais shows. Quando as meninas divulgaram as datas, né, dos shows delas, tanto na Ásia quanto na América do Norte, tem uma parte embaixo, mais embaixo das fotos assim, que está escrito and more, ou seja, e mais. O que dá a entender que em 2023 as meninas podem sim anunciar mais turnês em outros lugares do mundo. E a gente está torcendo para que um desses lugares seja o Brasil, porque a gente está aclamando, gente, um show do Brasil há muito tempo, né? Desde o debut das meninas aí, a gente quer as meninas no Brasil e nunca acontece isso e a gente clama demais, mais. Mas as meninas sabem da nossa presença, obviamente. E também sabem como o Brasil é um ponto forte de Blinks, né? Como tem muitos Blinks no Brasil que dão apoio ali e streamam as músicas das meninas. E estão empenhados, né? Sempre aí a conseguir bater os recordes e ajudando dando streams. Enfim, gente, os brasileiros são incríveis, né? Principalmente quando se tratam dos Blinks. Continuando, gente. Mas até o momento a gente não tem, então, nenhuma confirmação. Mas a gente sabe que em 2022 já está fechado. Então, em 2022, até o final do ano, as meninas não, infelizmente, não vão vir no Brasil, porque já está fechado de shows tanto na Ásia quanto na América do Norte. Mas 2023, quem sabe, né, gente? A esperança é a última que morre. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é porque uns insiders brasileiros acabaram dizendo aí, soltando aí, que tinham uns festivais e negociações para trazer o Blackpink no Brasil. Então, quando eu falo para vocês, beleza, que são só boatos e que são coisas assim que a gente não pode ser confiar 100%, porque pode ser mentira. Com certeza a gente tem que desconfiar tudo estando na internet, gente. Só que o que que acontece? Né, as meninas, elas querem fazer uma turnê que passa pelo mundo inteiro. Elas conhecem o Brasil. Elas já várias vezes deram vários recados assim, mencionando o Brasil, inclusive. Acho isso muito fofo, né? Sempre convidando o Brasil para escutar as músicas delas, principalmente com Burning Pink, não foi diferente. Elas lançaram um álbum e fizeram um convite chamando aí os Blinks brasileiros para darem stream, né? E os Blinks fizeram exatamente isso, né, gente? Porque nós somos o quê? Cadelinha dessas meninas. Enfim, então tem muita chance sim, como falei para vocês, elas na própria post dela elas falaram lá que é more, né? Ou seja, mais, ou seja, tem mais lugares que elas vão fazer turnê, então a gente pode sim acreditar que o Brasil esteja incluído, né, gente? Enfim, gente, mas para todo mundo aí que achou que as meninas aí poderiam dar um desmend, gente, pelo amor de Deus, elas falaram que ainda tem muito tempo para ficar juntas, elas ainda querem, elas querem, né, ano que vem, então aí, ainda tem mais uns shows para elas poderem fazer, e a gente sabe que elas vão aí criar uma nova era, né, gente? Quando elas, se elas, com certeza elas vão renovar o contrato delas aí e pretendem aí então ir para uma nova era do Blackpink. E eu simplesmente tô muito ansiosa, gente. Eu espero que essa era não demore 5 anos de hiatos aí, porque senão, gente, os Blinks vão simplesmente surtar, né, gente? Já ficamos 2 anos aí e ficou todo esse, as pessoas todas cobrando, pedindo em um desespero por música nova. Mas veio aí essas 8, como é que se diz? Esses 8 cristais aí, essas músicas aí preciosíssimas que todas entraram na Hot 100, né, gente? É o poder do Blackpink, né? Enfim, gente, mas é isso que eu queria falar para vocês. né, a respeito das meninas, do Born Pink. Eu simplesmente amei esse álbum, acho simplesmente impecável. Acho que as meninas, elas, todas as vezes que elas retornam, elas se superam cada vez mais. É por isso que a gente ama essa essência do Blackpink, de sempre se superar e sempre conseguir achar que quando elas não vão fazer algo diferente, elas trazem assim, algo inovador e muito bom, né? E elas são sempre a tendência, gente. Então, se o Blackpink tá no topo, gente, ó, todo mundo tá ali com o Blackpink. Enfim, gente, mas é isso que eu queria aqui fazer. Faz tempo que eu não fazia podcast, né? O último eu falei a respeito do debut da Lisa, inclusive, que foi, ó, um debut muito bom, gosto muito de La Lisa. Mas, enfim, gente, é isso que eu queria comentar com vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final do podcast. Fico muito agradecida de verdade. Pretendo voltar com mais podcasts, mas eu preciso, né, de conteúdos. Pegar uns conteúdos específicos, mas sempre que tem novidade do Blackpink eu gosto de trazer aqui, porque como vocês sabem, eu amo muitas meninas e principalmente as músicas dela, né? Assim como acredito vocês, Blinks também amam. Então é isso, gente, um beijo do fundo do meu coração pra vocês e até a próxima.